Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 4. E enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta. Você ama? Ah, pastor, que pergunta estranha. Eu quero repetir a pergunta. Você ama? Ama? Amar não é uma coisa fácil. Amar não é um processo assim, plenamente espontâneo. Eu costumo pensar e tenho ensinado essa verdade. Amar é um sentimento que precisa ser aprendido. Amar é uma decisão. Você ama? Ah, claro, pastor, eu amo. Eu amo meu pai, amo minha mãe, amo meu filho, amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meu país, eu amo, eu amo, eu amo. Nossas palavras são muito fáceis de ser pronunciadas. Eu quero voltar a perguntar: você ama? Você fala de amar pessoas, e amar pessoas não é fácil. Não é simples assim como parece. E eu vou além de amar pessoas, eu vou além de amar coisas. Você pode dizer: eu amo meu carro, eu amo a minha casa, eu amo o bairro em que eu moro, eu amo a minha cidade, eu amo o meu estado. Ah, eu quero ir além desse tipo de amor que nós dizemos que temos, mas que é facilmente quebrado. Relacionamentos são facilmente interrompidos. Todos os relacionamentos são facilmente quebrados. Decepções quebram. O respeito pode ser facilmente quebrado. E quando o respeito acaba, os relacionamentos desaparecem. Relacionamentos conjugais, relacionamentos de amizade, relacionamentos sociais, relacionamentos ideológicos. Acabou o respeito, acabou a confiança, eles acabam também. Agora eu quero ir além desses relacionamentos sociais, afetivos, ideológicos. Além de tudo isso, você ama a Deus? É muito mais abrangente a questão que eu estou te apresentando. Você ama? Na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 19, João diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós, numa paráfrase vou fazer, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Deus deseja, queridos, que seus filhos vivam em um ambiente de amor. Ele trabalhou para isso desde o princípio de todas as coisas. Ele amou a sua criação. O relato de Gênesis apresenta isso de uma maneira esplêndida e transparente. Em cada gesto criador, Deus manifesta o seu amor pela criação. Em cada etapa do processo criador, ele manifesta profundo amor, e ele abençoa a criação. Só abençoamos aquilo que amamos. E quando completada a obra criadora, ele olha e diz: ficou muito bom. E ele abençoa aquela criação com toda a intensidade do seu amor, com toda a grandeza do seu amor. O problema é que a grandeza da criação, a beleza da criação, o auge da criação, eu e você experimentamos o medo de amar, o medo e o tormento de amar. Amar dói, quem ama sofre. Amar é respeitar, amar é honrar, amar é cuidar. Amor é o que o amor faz, diz James Randi. Essa frase nunca foi minha, eu repito essa argumentação na igreja há muito tempo. Amar é cuidar, amor é o que o amor faz. Quando Deus, ainda que com o pecado no coração do homem sendo consumado, manifesta o seu gesto de amor no ato de disciplinar o homem e a mulher, ele o faz com intensa dor, mas ainda assim, repito, com muito amor no seu coração. Ainda que no coração do homem houvesse tremendo medo, um tormento terrível e uma dificuldade tremenda de compreender o amor. João é muito, muito profundo nessa compreensão do amar a Deus. Aprendemos a amar a Deus à medida do entendimento que alcançamos do amor que ele tem por nós. Não é preciso temer nem a vida nem a morte, pois nós somos aperfeiçoados no amor e pelo amor de Deus. À medida que compreendemos, que mergulhamos nesse amor de Deus, que sentindo e vivenciando a plenitude desse amor de Deus, nós somos lapidados como pedras preciosas, como imagem e semelhança de Deus no ato criador. E então vamos vivenciando uma nova relação com esse amor. Paulo já diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E eu quero chamar a sua mente, o seu coração, exatamente para essa afirmação que Paulo faz. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou ainda a espada? Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 35 e versos 37 a 39. Que maravilhoso é isso! Que tremendo é isso! Nada em toda a criação, presente ou futura, pode se colocar entre nós e o amor de Deus, ou entre o amor de Deus por nós. Fomos levados a amá-lo, conduzidos a amá-lo, ensinados a amá-lo, ao Deus eterno, a Jeová, ao Deus forte e poderoso. E em consequência desse amor, ele manifestou a nós a oportunidade de um relacionamento de intimidade, pai e filho. Um relacionamento rompido por causa do pecado. Lembra que ainda há pouco eu disse que os relacionamentos podem ser quebrados? Pois é, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado pela desobediência, pela intransigência do coração humano, pelo desrespeito do coração humano, pelo pecado. Deus ainda assim permaneceu nos amando. Deus ainda assim permaneceu inclinado para nós. O verdadeiro fundamento do amor é a excelência do caráter de Deus. O fundamento desse amor que ele preservou por nós é o caráter. É o caráter dele. O aperfeiçoamento do amor de Deus em nossa vida normalmente envolve, queridos, diversos estágios. Quando estávamos perdidos por causa do pecado, vivíamos com muito medo e não sabíamos coisa alguma sobre o amor de Deus. Ainda, depois de aceitar a Cristo, encontramos uma mistura bem confusa de medo e amor no coração. Mas, ao crescermos em comunhão com o Pai, aos poucos o medo foi desaparecendo, foi sumindo, e o nosso coração passou a ser controlado somente pelo amor de Deus. Deve ser assim. Tem que ser assim. O cristão imaturo vive se dividindo entre o medo e o amor. Pode parecer contraditório, mas é verdade. O cristão imaturo vive se dividindo entre o medo e o amor. Já o cristão maduro, não. Esse descansa. Esse repousa no amor de Deus. Esse está seguro e confiante no amor de Deus. Hoje pela manhã, eu citei o significado da palavra confiança. É liberdade de expressão. Confiança significa liberdade de expressão. Liberdade de me expressar com Deus. Expressar o amor que eu estou aprendendo com Ele a nutrir. E nutrir por Ele. Nutrir para com Ele, nutrir dEle para os outros que estão à minha volta. Um dos sinais do amor do cristão por Deus está no amadurecimento dessa confiança cada vez maior na presença de Deus. Mas essa confiança não é o ponto final, não é o auge, não é o limite. Ela sempre conduz a resultados éticos e morais à semelhança da moral e da ética de Deus. Eu sempre digo que a moral do rei é a moral do reino. Sempre. A moral de Deus é elevada. É a mais alta possível. E precisa ser a nossa também. Nós somos o reflexo de Deus em nós. Cristo em nós. Não mais eu vivo, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Noutra palavra, estamos sendo conduzidos a estatura do varão perfeito. E esse varão perfeito é Cristo. É engano pensar, queridos, que o amor de Deus por nós aumenta ou diminui de acordo com o nosso comportamento. Não é assim. Não é assim. Quando nós pecamos, nós nos recolhemos, nos retraímos, porque achamos que Deus vai nos amar menos naquele momento. Ao contrário, é nessa hora em que reconhecemos o pecado, porque o Espírito Santo está nos incomodando, devemos nos achegar a Deus, reconhecendo o nosso pecado e clamar, à medida do seu amor, o perdão pelo pecado cometido. Se desobedecemos, essa é a hora de, pela consciência do pecado, buscar a Deus e reconciliarmos-nos já com Deus, como Paulo fala à igreja em Corinto. Ele não nos ama pelo que fazemos, quer seja bom ou quer seja mal. Ele nos ama porque nós pertencemos a Ele. Você percebe? Ele nos ama porque somos dele. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Enquanto o amor do homem está fadado a falhar, esquecer ou acabar, o amor de Deus nunca, jamais falhará. Sempre será um amor fiel e presente. Sempre. Um amor generoso, extenso por nós. Eu quero fechar a nossa reflexão voltando o coração e a mente para Isaías, o profeta Isaías. Eu gosto muito dessa passagem. Isaías 49, verso 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, bebê que ainda mama, bebê que ela gerou, não tendo amor por ele, eu não me esquecerei de você. Deus ama constantemente. Deus cuida. Deus se preocupa. E Ele está sempre disposto a nos ensinar a amá-lo. Eu não poderei amar outras pessoas se eu não souber amar a Deus. E eu não vou amar a Deus se eu não exercitar o amor por Ele na vida de outras pessoas. Amar, querido, não é apenas um exercício e jogo de palavras. Amor é o que o amor faz. Amor é submissão, amor é entrega, amor é cuidado, amor é respeito, amor é paciência, amor é compreensão, amor é vida. Jesus deu a vida por amor. Deus entregou seu Filho unigênito por amor. Deus nos preservou por misericórdia eterna por causa do amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos achamos muito bons. Por isso Deus nos ama. Não é verdade. Não é verdade. Já diz a palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias são movidas por que sentimento? Amor. Não são nenhum tipo de auto sei lá o quê. Não. Amor. Simplesmente amor. Você é amado. Você é amado do Pai. Amado de Deus, do seu Criador. Tem muita gente com a síndrome do patinho feio, se sentindo o menor dos menores, o pior dos piores. Você não é, por uma única razão. Deus ama você. Ele cuida de você, mesmo quando você não percebe. E Ele quer te ensinar a amá-lo, na mesma medida que Ele te ama. Parece simples? E é simples. Basta você se esforçar um pouquinho e se inclinar para o Senhor. Faça isso. Faça isso essa semana. Experimente buscar a Deus e mergulhar no amor dEle e aprender a amá-lo com toda a intensidade que Ele te ama. Você vai descobrir que vai amar mais a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua sogra, seus cunhados, que comem, que é uma beleza quando vão na sua casa, seu chefe, os políticos que estão aí criando tantas confusões em todas as instâncias. Você vai descobrir que amar é muito mais do que um conjunto de palavras. Amar. Essa palavra está presente na Bíblia inteira. E ela está presente nas letras dos poetas, nas canções. Ela está presente nos romances, mas ainda assim o ser humano entende tão pouco de amor. O mestre do amor, o arquiteto do amor, é Deus. Ele é a fonte, ele é o próprio amor. Ele ama você. Que Deus te abençoe, que ele inunde o seu coração com o amor que ele tem por você. Então, que você aprenda a amá-lo na mesma medida. E compartilhe, distribua esse amor para com todos os que estão à sua volta. Lembre-se disso. E viva para agradecer tão grande amor. Que Deus te abençoe.